nós temos que chegar a ter um grupo para ajudar os seres na hora da passagem para os outros planos de consciência. Para que a gente possa ter a morte não como um fim, mas apenas como um final de um ciclo que vai prosseguir em outros planos, em outras dimensões de vida. Nós temos muitos trabalhos importantes a fazer na hora da passagem, na hora da morte. Se há uma luta contra a morte, todo esse trabalho fica prejudicado, ou esse trabalho decorre independentemente da consciência daqueles que estão envolvidos, e se perde, então, grandes oportunidades de se viver coisas bem conscientemente que só se pode viver naqueles momentos. Se nós estamos lutando contra a morte, tudo isto fica prejudicado. Como, por exemplo, uma das nossas últimas impressões, antes de passarmos completamente para o outro lado, uma das nossas impressões muito claras é a consciência que a gente tem de tudo que fez na vida. É a primeira vez que a gente tem verdadeira consciência do que fez. Durante a vida, durante a encarnação, nós temos muitos conceitos a respeito do que fazemos e do que acontece. Mas é só ali, na hora da passagem, que a gente vai ver realmente o que aconteceu. E isto tanto pode ser uma exposição mais prolongada, se aquilo que chamam de agonia ou aquilo que chamam de momentos finais é mais prolongado, mas seja uma exposição um pouco mais prolongada, ou seja, sintética, o efeito é o mesmo. E mesmo dentro de um lampo de consciência, cabe tudo. Depois de ter tomado consciência de tudo o que fez realmente, porque não é ficar vendo o que fez, é percebendo o que fez, a consequência que teve. Enfim, é uma síntese de todos aqueles anos, de forma que a gente sai desta encarnação tendo muita consciência de tudo o que aconteceu. Isto é muito importante, porque durante aquela conscientização, ou logo depois daquela conscientização, nós vamos tomar algumas decisões. Tomamos algumas decisões. E naquele exato momento, muitas coisas da encarnação seguinte são determinadas. São determinadas segundo as decisões que nós tomamos. Então, isso tudo está se passando sem que ninguém veja e sem que se perceba, porque não há fatos físicos com relação a isto. Isto tudo está se passando com o indivíduo que está ali fazendo a sua transição. Então é muito importante que, naqueles momentos, nós tenhamos a clareza entre manter a vida e entre não impedir que aquele desligamento se dê. Enfim, acompanhar aquele processo muito atento ao que está acontecendo, porque a cada momento as coisas vão se revelando, principalmente se nós estamos ali como observadores, principalmente como observadores, para dar aquele apoio, para dar aquela ajuda, aquela assistência, segundo o que vai acontecendo, segundo o que vai se desenvolvendo. É muito necessário nós revermos as nossas ideias sobre a morte, porque a tarefa principal em nós todos, tarefa básica, é nós dissolvermos o temor da morte. É nós perdermos isto. Uma das formas de nós perdermos isto é nós conscientizarmos o que acontece, é nós sabermos o que acontece. E uma outra forma de perdermos o temor é a gente ter alguma experiência, coisa que não acontece com todos, durante o sono, ou em um sonho, ou em um momento de lucidez, em que a gente pode antecipar a experiência da morte, como se a gente estivesse passando para o lado de lá, mas não está. Mas às vezes acontece de nós experimentarmos isto antes. E muitos chegam até a ficar conscientes num outro plano. Então isto, quando acontece, em geral, o indivíduo perde o temor da morte. Mas como isto não acontece com todos, o caminho normal para nós curarmos esse temor, o caminho normal é nós nos informarmos do que se passa, é nós termos realmente notícia, informação do que se passa ali. A chave para nós começarmos a perder o medo é nós considerarmos a nossa encarnação presente como uma mera página na nossa vida. E nós considerarmos a vida, a série de encarnações que nós tivemos, que podem ser centenas. Então, se nós considerarmos a encarnação como uma entre tantas, nós vamos aprendendo a ver a vida maior, mais ampla. Então, a entrada ou a saída de uma encarnação passa a ser um fato muito mais dimensionado do que se nós consideramos só aquela vida. Na verdade, desde o momento que nós adquirimos a consciência da vida, isto é, a primeira encarnação, ou as primeiras encarnações, até hoje, houve aí um acompanhamento pelas correntes de consciência cósmica. Esta corrente cósmica é aquilo que dá unidade, a continuidade a tudo, porque nós não temos ainda capacidade de vermos esta continuidade. Então aqui tem uma corrente cósmica, ou tem as correntes cósmicas que ligam tudo isto. Corrente cósmica não é nada de material. Isto é energia num certo padrão. E é esta corrente contínua que mantém essas encarnações todas ligadas. Se nós temos afinidade com essas coisas, e se nós mantemos estas coisas presentes na consciência, isto tudo ajuda a nos dar segurança diante destes assuntos. Porque a segurança que nós ainda não temos, porque não temos recordação das vidas passadas, não temos visão do futuro ainda, não? Não temos ainda essas faculdades. Então, nós somos muito conduzidos exclusivamente por estas correntes cósmicas. Se nós temos isto presente, se nós nos sentimos nesta corrente, nós temos mais possibilidade de nos ajustar ao objetivo da vida em geral, independentemente do objetivo da nossa encarnação, que a gente pode não conhecer muito bem. Mas nós podemos perceber o objetivo em geral da evolução. Não são os nossos objetivos. Isto é, o que nós fazemos dentro deste objetivo geral? Tudo isto dá uma outra postura nossa diante da morte. Para os menos evoluídos, os intervalos entre as encarnações são como um sonho, porque os menos evoluídos estão muito conscientes aqui, estão muito identificados com o que se passa aqui, estão muito ligados, coligados com a mente, com a emoção, com a parte material mais densa. Então fica muito atento aqui, tão exclusivamente atento aqui, que quando está no intervalo entre as encarnações é como se estivesse sonhando. Não fica tão lúcido do lado de lá. Não fica tão consciente do lado de lá. Por mais consciente que fique, é como um sonho consciente. E a vida aqui na Terra, durante a encarnação, para esses menos evoluídos é considerado a vida real. Agora, para os mais evoluídos, ou à medida que nós vamos evoluindo, o que se passa nesse intervalo entre as encarnações vai ficando cada vez mais consciente. E nós, no intervalo das encarnações, vamos então, através dessas centenas de encarnações, vamos experimentando esta consciência do lado de lá. Vamos percebendo tudo o que se passa do lado de lá, vivendo o que se passa do lado de lá. Vamos tendo consciência gradualmente de todos os níveis da nossa consciência. Então, quando isto vai desenvolvendo, aí a vida sobre a Terra é como se fosse um sonho. Então é o contrário. À medida que você evolui, é como se você estivesse dormindo aqui. Tão marcante é a sua experiência quando não está aqui. Porque quando nós desencarnamos, segundo o nosso grau de desapego pela vida aqui, e segundo a profundidade da nossa vida interior, nós vamos para os outros planos ou para as outras dimensões em níveis correspondentes ao nosso estado evolutivo. Então, nós podemos desencarnar e ficar em um plano intermediário de consciência, em um plano não muito lúcido de consciência. Como podemos desencarnar e irmos até um plano mais lúcido e chegarmos em um plano de consciência bem nítida, de consciência superior? Mas nem todos fazem este trajeto desencarnados. A pessoa chega até o ponto em que ela pode chegar e volta para a encarnação. Então há pessoas que desencarnam e ficam do outro lado sonhando e depois voltam. Ou há pessoas que desencarnam e ficam do lado de lá também aprendendo e depois voltam com um pouco mais de conhecimento. E outras pessoas que desencarnam e que do outro lado vivem experiências superiores, vivem na consciência superior, nos níveis mais profundos da consciência do planeta ou da consciência universal. Quanto mais evoluído é o plano para onde vamos, em princípio, mais nós ficamos lá. E quanto mais superficial, quanto mais próximo da consciência terrestre, é menor o intervalo entre as encarnações. Isto é uma coisa geral e que não é assim para todos. São as pessoas mais inertes, as pessoas mais preguiçosas, que temem a morte. Porque quem está decidido a evoluir percebe que isto é uma mudança, que isto é uma mera transformação, mesmo que não saiba nada destes assuntos. Isto é uma coisa interior e inconsciente. Ele sabe que isto é apenas uma mudança. E se nós tivéssemos esta clareza, e portanto se nós tivéssemos também clareza quando estamos aqui e o que viemos fazer aqui e toda a nossa tarefa aqui, se nós temos isto bem claro, e se ficamos concentrados nesta tarefa, nós não precisamos ficar muito tempo na vida física. A nossa encarnação não precisa ser longa. A nossa encarnação fica regulada não pela nossa necessidade de estar encarnado, mas é regulada pelo tempo necessário para que aquela tarefa seja cumprida. Ou é regulada pelo tempo necessário para que aquilo que tenha que acontecer, aconteça. Mesmo que tudo vá bem, isto é, mesmo que se tenha consciência do que se veio fazer, mesmo que a tarefa esteja clara, que a tarefa esteja cumprida, a morte tem que existir a uma certa altura, porque durante o trabalho, durante o serviço, durante a vida, a consciência vai desenvolvendo, a consciência vai ampliando, tendo mais conhecimento, e a uma certa altura, se ela tem que continuar a experiência na matéria, a consciência tem necessidade de mudar de corpo. Aquele corpo não serve mais. Aquele corpo não acompanha mais o crescimento da consciência. Aquele corpo físico ou os outros corpos, os corpos internos. Então, esses corpos evoluem, avançam com um certo ritmo, corpo físico, emocional e o mental. Mas não é o mesmo ritmo da consciência. Então, se a consciência toma um impulso muito forte, estes corpos ficam inadequados logo. Esses corpos são lentos para aquilo que a consciência está pedindo. Então, à medida que esta consciência vai desenvolvendo, nem sempre os corpos podem se transformar o suficiente, porque aqueles corpos são compostos de átomos que foram reunidos no início da encarnação, aqueles corpos trazem hereditariedade. Então, a uma certa altura, a consciência pode estar num plano, num nível, num ritmo que o corpo ou os corpos realmente não acompanham. Isto que nós chamamos de morte aqui, isto é apenas a nossa retirada do corpo etérico físico e a dissolução dessa forma física. Então, esta forma física se dissolve, esses átomos se dispersam, voltam para o reservatório geral dos átomos, mas fica um átomo permanente. E este átomo que fica é o mesmo desde o início. Então nós mudamos de corpo a cada encarnação, mas não é um corpo totalmente estranho. Porque o átomo central, o átomo permanente, é o mesmo desde o princípio. Aquele átomo que atrai todos os outros átomos para formar o corpo, aquele é o mesmo. Então o corpo se dissolve, mas o átomo permanente fica. E esse átomo guarda todas as impressões do que aconteceu com aquele corpo. Então, no ele atrair átomos para o novo corpo, ele vai atrair átomos que correspondam às impressões que ele teve, que correspondam ao estado dele. Então, não é verdade que os nossos corpos sejam totalmente mortais. Fica o átomo permanente de cada um deles, porque tem que haver continuidade na vida. Porque se numa vida, dentro de um corpo, você fez um certo desenvolvimento, os átomos daquele corpo ficaram todos impregnados deste desenvolvimento. Então, para você, numa próxima vida, ter um corpo que corresponda à continuação desse desenvolvimento, precisa que um átomo representante deste corpo atraia os outros, de uma qualidade semelhante. Senão nós teríamos um corpo numa vida já trabalhado, e se não ficasse um átomo permanente para atrair os seus semelhantes, nós teríamos numa outra vida um corpo completamente fora de sintonia com aquilo que nós precisamos para ocupar. Então todos os corpos, tanto o etérico físico, quanto o astral emocional, quanto o mental, se desintegram, mas fica este átomo permanente para atrair os outros. O corpo que não se desintegra no final da encarnação, o corpo que é sempre o mesmo desde o princípio das encarnações, é o corpo do eu superior, é o corpo causal, que é um material muito sutil, muito mais sutil do que o corpo mental, Então, este corpo causal, este corpo do eu superior, este não desintegra no final das encarnações. Este corpo do eu superior, o corpo causal, ele é perene até que ele seja absorvido pela mônada, numa determinada etapa evolutiva muito avançada. Então, o corpo do eu superior, este que encarna, quando está muito evoluído, ele é absorvido na mônada. Então, este corpo não desintegra como os outros. Ele vai se aperfeiçoando. E é ele que forma os corpos a cada encarnação. Aqui, outros reinos da natureza, paralelos, reinos que não são físicos, colaboram. Por exemplo, o corpo causal, o eu superior, começa a atrair os átomos para os próximos corpos. Então, esses corpos vão sendo formados, mas não só com esta atração. Aqui tem outros reinos da natureza, paralelos ao humano, que não têm forma física, que não têm vida física, mas que têm vida nos outros níveis de consciência, e que aí colaboram, e que aí entram na formação destes corpos. Então, muita beleza que possa aparecer em um corpo humano, isto pode ser dado, isto pode ser modelado pelo reino dévico, por exemplo, que trabalhou na formação daquele corpo, que trabalhou na formação daquele indivíduo. Agora, nenhum desses corpos é perpétuo, mesmo o corpo da alma, que não desintegra no final da encarnação, ele não vai durar sempre como corpo. Quando ele é muito evoluído, e quando o espírito, quando a mônada já começa a absorver todo o ser, este corpo do eu superior, este corpo causal, é absorvido na mônada. E todas as qualidades desenvolvidas em todas essas encarnações, então vão para a mônada, são reunidas lá na mônada. Trazer a consciência de toda esta vida interna, de toda esta vida suprafísica, para dentro da matéria, para dentro da natureza humana, para dentro da vida material, isto é a tarefa de tudo isto. Porque existe uma vida superior nesses níveis internos, mas com todo esse relacionamento entre esses planos, com toda esta evolução de encarnação para encarnação, com este aperfeiçoamento, toda esta vibração, todas estas qualidades vão sendo trazidas cada vez que nós reencarnamos. Cada vez que nós reencarnamos, nossa consciência traz tudo isso, não só nos átomos que formam os novos corpos, mas naquilo que anima aqueles corpos, naquilo que move aqueles corpos. A uma certa altura, nós não temos mais a sensação de que vamos morrer. Como não temos a sensação de que estamos morrendo na hora da passagem? E se nós perdermos esta impressão, esta sensação de que vamos morrer, se nós perdermos isto, nós entramos num outro relacionamento com este conceito de tempo. Muda completamente o nosso tempo aqui na vida física. O tempo do relógio é o mesmo, mas o desenvolvimento do tempo para você é diferente. E o seu relacionamento com o tempo também é diferente. Porque as pessoas não se interessam pelo que se passa na morte e não querem nem ouvir falar nisto. Mas as pessoas se programam. Vocês já perceberam que as pessoas se programam para a velhice? Elas só pensam na velhice. Mas não pensam na velhice de uma forma evolutiva. Elas só pensam o que elas vão fazer na velhice, como elas vão viver na velhice, se elas vão ter comida, roupa, casa, companhia na velhice. É isto a preocupação das pessoas. Então, quando isto não deve ser preocupação de ninguém, porque não tem velhice. O que vai avançando, o que vai amadurecendo, ou o que vai se desgastando, são os corpos. Mas aquilo que está ali dentro, aquela consciência que está ali dentro, aquilo não tem velhice. Como a consciência que está ali dentro não tem infância. Então, este sair e entrar da encarnação, este crescer, estas fases da vida humana, isto tudo passa a ser um jogo no qual nós estamos muito lúcidos e não identificados com isto. Nós estamos vivendo condições dos corpos, não é? Mas a certa altura o mental fica cansado, o emocional fica esgotado, o físico fica doente, mas nós ficamos nesse jogo, nós ficamos nisso tranquilamente. Tranquilamente, porque o nosso conceito de tempo não é este. O nosso conceito de vida não é este. Nós estamos dentro disso uma outra coisa. Estamos vivendo isto se temos que viver, porque se estamos num corpo que estamos vendo que não serve mais, ou que está nos limitando, se nós estamos nisto, é porque tem um trabalho que fazer aí, com este material. Então, a nossa ideia de tempo, a nossa ideia de espaço, isto tudo muda, muda completamente. E nós ficamos vendo estas coisas se formarem, ficamos vendo estas coisas decaírem, mas nós não estamos identificados com isso, nós estamos vivendo outro tempo. Então diz, quantos anos você tem? Eu não sei. Eu fui criado em eterno, lá não se contam os anos, não tenho idade nenhuma. Eu não tenho idade. Agora, o corpo tem. O átomo permanente também não tem. Nós temos que ter estas coisas presentes, porque isto tudo é um conhecimento, é um relacionamento que se faz, e isto vai aprofundando, e nós vamos perdendo o medo, não só da morte, mas da vida também. Porque estes seres humanos vivem de medo, ou medo da morte, ou medo da vida, ou medo de errar, ou medo de acertar, medo de tudo. Então, é um trabalho único, mas que estes pontos são muito importantes. Bem, quando nós desencarnamos, se nós temos presente a vida eterna, se nós estamos identificados com aquilo que não morre, se nós estamos identificados com aquilo que permanece, com aquilo que é, então o nosso relacionamento com os nossos corpos é muito mais simples. Porque o corpo está assim, vamos tratá-lo. Está precisando de um banho, está precisando de quê? De descanso, de sono, de remédio, de cirurgia. A gente vai dando, vai fazendo as coisas. Vai dando. Então a vida se torna muito simples. Por mais tumultuado que seja o mundo, por mais caótico que seja o mundo, por mais desordenada que seja a atual civilização, por mais caótico que esteja tudo, você está nisto como um jogo. Você está nisso sempre se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui? Você está sempre querendo saber o que é que você veio fazer, o que é que você está fazendo aqui, e tentando fazer. O estado de um corpo não te toca. Você está se perguntando o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu estou fazendo aqui. Enquanto este corpo servir, eu estou nele. Se nós estamos com esta formação, com isto tudo bem presente, quando nós desencarnamos, é mais simples. É mais simples e, em termos etéricos, físicos, nós saímos pela cabeça. É muito simples, porque a cabeça tem aberturas, a cabeça tem chakras que se abrem, então todo este material sutil, etérico, sai pela cabeça e é muito simples. Em geral, há exceções, não se perde a lucidez, porque isso tudo vai sair pela cabeça, então esta parte superior está íntegra até o fim. As coisas vão se retirando, pelos pés, pelas pernas, pelos quadris, vai subindo. Então você fica lúcido até o fim. Agora, se estas coisas não foram muito claras durante a vida, se estas coisas não foram compreendidas, ou se essas coisas não se conhecem, Então nós podemos sair por outras partes do corpo. E aí, quando você sai por outras partes do corpo, a saída pode não ser assim tão harmoniosa. Quem sai, por exemplo, pelo plexo solar, tem uma certa impressão de que as coisas estão sendo forçadas, né? Que as coisas estão sendo quase arrombadas, porque aqui não é lugar para a gente evoluída sair. Então, se vai sair por aqui, aqui vai ter que ter um certo esforço. Tem seres que saem até pelo ânus, porque são atraídos pelos elementais das diferentes regiões da consciência. São atraídos pela vibração de cada área do próprio corpo. E estas saídas, que não são pela cabeça, são sempre saídas mais trabalhosas. E que para aqueles que acompanham a desencarnação, dão mais trabalho. Porque o indivíduo fica emocionado, o outro fica agitado, e assim por diante. E aí, o tipo de assistência, o tipo de trabalho é bastante diferente. Agora, aquele que está saindo pela cabeça, está se retirando a partir dos pés e que vai saindo pela cabeça, é uma coisa muito tranquila, muito tranquila. A lucidez se prolonga até onde as leis de cada plano podem permitir, e é muito tranquila. E geralmente, quem sai pela cabeça e que pode ser lúcido até o fim, é um grande instrutor para aqueles que estão assistindo. Porque para aqueles que estão assistindo, tudo isso é um mistério muito grande e está ali, às vezes, sem saber o que está se passando com aquele que está desencarnando. Então, esses que saem pela cabeça podem ser instrutores até o fim. Podem até ajudar os outros a assistirem pelo que eles estão passando. Isto é muito importante, porque nós cumprimos a tarefa até o fim, de sermos ensinados, de ensinar os outros. Até aquele momento, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando até o último momento. E as experiências pelas quais passamos após esta saída, que vai acontecer após o desligamento do corpo, e nós nos tornarmos lúcidos, ou logo nos encontrarmos lúcidos do outro lado, isto vai depender daquilo que nós vivemos enquanto estávamos encarnados. Porque nos primeiros estágios, logo após a desencarnação, logo que esta consciência sai do corpo físico, ela começa a reviver por algumas horas no plano etérico e por algum tempo no plano astral, emocional, a tendência é reviver tudo aquilo que se passou na Terra. E esta imaginação cria. O plano astral não é um plano como o físico. Aqui, para surgir uma casa como esta, você precisa construir esta casa, tijolo por tijolo. No plano astral, basta você desejar esta casa, ela está ali, na sua frente. É outra matéria. Então, no plano astral, você, querendo estar numa situação, você está. Você arma aquela situação. Então, a tendência dos apegados à vida, dos preocupados, é passarem para o lado de lá e continuarem vivendo o que viviam aqui. Porque entre a preocupação, entre o desejo de coisas, desejos que não foram realizados, e entre as coisas que, segundo eles, deixaram de fazer aqui, eles continuam vivendo como se fosse aqui, num outro plano. Então, se desliga do corpo e continua lá, recriando o ambiente que ele tinha, e recria os parentes, recria os amigos, recria as situações, recria tudo, porque lá, basta você pensar, surge. Então você continua vivendo como se fosse aqui. Veja que perda de tempo. Tudo aquilo é um jogo de marionetes que você está criando, por mais real que possa parecer. É claro que nem tudo no plano astral é isto, né? No plano astral também tem seres conscientes que trabalham ali, e que isto é outra coisa. Nós estamos falando de quem está desencarnando. Então, há pessoas que, por estarem muito coligadas, muito preocupadas, muito apegadas com esta vida externa, continuam vivendo estas mesmas coisas, esses mesmos processos do lado de lá, por um tempo mais ou menos longo. Tem um livro esotérico, não me lembro qual é, que dizia que a Rainha Vitória passou 80 anos dos nossos na corte do lado de lá. Porque ela era uma rainha tão consciente que ela continuou a imaginar que ela era rainha do lado de lá por 80 anos. Mas tem seres que ficam muito mais, inutilmente, repetindo estas coisas. Os menos evoluídos ficam repetindo estas coisas como se fosse um sonho e já voltam. Voltam, reencarnam. Outros vão deste nível de meio sonho e entram no plano mental. Aí, lá no plano mental, começam a reviver toda a vida mental. Tudo aquilo que pensaram, os pensamentos que tinham, aquilo tudo toma forma lá e a pessoa vive aquilo. Então, se eu aqui no mundo mental tenho uma mente formada por pensamentos evolutivos, por pensamentos superiores, por pensamentos ordenados, por pensamentos elevados, puros. Então, nesta hora de eu estar vivendo, lá no plano mental, eu estou dentro desses pensamentos. Percebem que até aqui não está acontecendo nada demais, está acontecendo uma repetição da vida terrestre. Mas nos mesmos padrões emocionais, físicos e mentais nossos aqui desta vida. Então, se você desenvolveu um certo tipo de pensamento, você lá no mundo mental vai estar dentro deste pensamento. Vai realizar os seus ideais, vai realizar as suas ideias, vai ver pela primeira vez as suas ideias realizadas. Pela primeira vez. Não é? Então, é muito importante que a consciência se amplie, que a consciência se alargue, que a gente se aprofunde na consciência, que a gente saia da superfície, que a gente saia dessas reações, desses estados de superfície. É muito importante, porque aí, quando desencarnamos, ficamos livres nesses estados superiores, que estão acima desse mental, que são acima desta coisa que pensou, por melhor que tivesse pensado, que está acima disto, que está mais além. Então é muito importante trabalhar a consciência, porque aí nós nos liberamos deste veículo físico, nos liberamos do veículo astral, nos liberamos do veículo mental, logo que é possível, depois de desencarnado. Porque esses corpos levam um tempo também para se desintegrarem. Mas logo que é possível, a gente se libera e fica mais livre. E aí vamos então experimentar uma evolução superior fora dos corpos. Aí vamos poder ter contatos conscientes com seres da evolução superior. Vamos entrar em estados vibratórios bem diferentes desses que experimentamos aqui, normalmente, na vida de encarnado. Nós dissemos que tem uns que chegam no plano astral e voltam. Então, estes voltam com o mesmo corpo mental. Mesmo corpo mental. Então, vocês veem que este mental está bem durinho, né? Depois de um certo número de encarnações. Ele não desintegra, não se renova. Outros chegam até o mental e retornam. Não são todos que saem do astral, que saem do mental. e que ficam lá dentro do corpo do eu superior, lá fazendo o seu período entre uma encarnação e outra. Tem uns que voltam do mental. Então esses não experimentam vida superior quando estão fora da encarnação. Então a evolução do indivíduo parece que é aqui, né? Aqui é um lado da evolução. A evolução de um indivíduo é a experiência que ele faz nesses níveis internos. Essa experiência nos níveis internos, dentro do corpo físico, encarnado, não é muito simples de fazer. Porque esses corpos materiais são como uma crosta, são como uma casca. E aí as coisas são mais densas. Para vocês terem uma ideia, seres de consciência solar nem consideram a nossa vida física. As hierarquias superiores não levam em conta a nossa vida física. O plano físico, o corpo físico, a consciência física, na evolução solar não é considerada. Então aqui nós estamos trabalhando a consciência, estamos nos esforçando, estamos nos ampliando, e parece que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. Está acontecendo muita coisa, porque o importante é que a consciência se amplie, porque aqui as modificações são poucas. No astral, também as modificações são poucas, e no mental são muito relativas, porque a mente tem capacidade de chegar até um certo ponto. Dali ela não tem possibilidade de passar. Ela não tem possibilidade de ver além de um ponto. Então, se nós não temos esta experiência, esta vivência entre uma encarnação e outra, nós perdemos várias oportunidades de realmente evoluir. Não é que aqui não se evolua nada. Aqui a gente evolui sim, porque através da dor física, através da dor moral, através da dor mental, nós damos certos passos. Mas isso não é nada perto do que pode acontecer com a evolução livre desses corpos, livre desses limites, desvinculada destas vibrações mais densas. Vocês têm alguma pergunta até aqui? No caso de morte violenta, rápida, aquela visão final da realidade ela tem, mesmo numa morte rápida. O que acontece é que o indivíduo às vezes não se dá conta de que morreu. Do lado de lá, ele leva um tempo para perceber que desencarnou. Essa é a única diferença. O que acontece com as pessoas que se suicidam? Bem, essas coisas podem ser muito pessoais, muito de acordo com cada indivíduo. Mas, em geral, o suicida não tem este caminho evolutivo do lado de lá desta forma, até que chegue o momento em que seria o momento dele desencarnar. Porque a vida está dentro de ciclos, não está dentro de grupos, isso tudo é muito organizado. A vida é coligada a outras vidas, tanto aqui como lá. Então, se alguém antecipa a sua ida para lá, é como se ele ficasse numa situação de aguardar até que chegue o seu verdadeiro momento, para ele começar o trabalho cíclico do lado de lá. Eu encontrei pessoas que tinham essa experiência de acompanhar suicidas. E essas pessoas me disseram que um suicida fica repetindo o que acontece na hora da desencarnação até chegar aquilo que seria a hora. E um que teria se suicidado se atirando sob um trem, ficou do lado de lá no plano astral, sentindo as rodas passarem sobre ele até chegar a hora que ele teria desencarnado. Isto não foi eu que percebi, mas isto são coisas que me contaram. E que eu acho que são assim. Agora, Também um suicida, ele, segundo os ânimos que o moveram nos últimos momentos, ele vai para um astral que corresponda àquele nível vibratório. E geralmente ele fica neste nível vibratório até que chegue o momento que era marcado, porque tudo isto tem uma ordem. Você pode antecipar voluntariamente a sua saída daqui, mas você não pode comandar a evolução lá do outro lado. Porque aquilo são ciclos, aquilo são ritmos. Pois não. Ah, se alguém encarna e cumpre a tarefa, se pode receber uma outra tarefa na mesma vida? Ah, sim. Porque quando você cumpre uma tarefa, você adestrou os corpos. Quando você cumpriu uma tarefa, seus corpos passaram por uma evolução muito mais acelerada. Os seus corpos evoluíram com mais ímpeto do que se eles estivessem na evolução natural. Os corpos usufruíram da energia da tarefa, os corpos usufruíram da bênção pela tarefa cumprida. E esses corpos, então, podem ter chegado num grau de competência ou num grau de experiência que o plano evolutivo pode determinar que continue sendo usados, que não se perca aqueles corpos. Então, nestes casos, a vida no corpo pode ser prolongada. Então, se aquele corpo já passou por um certo trabalho, por um certo processo, que ele pode ser útil para uma outra tarefa, para uma tarefa mais elevada, então ou aquela mesma alma pode ser investida desta tarefa e ela permanecer ainda no corpo, como ela pode ceder aquele corpo para outra alma que venha e cumpra esta nova tarefa, usando aquele corpo que já tem condições. Mas na lei da economia, se algo atingiu um certo grau de evolução, ele é usado na evolução enquanto a lei permitir. Então, nesse sentido, a vida de um corpo pode se prolongar. Então, aqui, nestes casos, se os corpos já estão bastante alinhados e bastante competentes para funcionar por si, não precisa outra alma entrar. Uma entidade pode colocar um fio ali. Ou um ser que nem encarne todo totalmente, um ser avançado, pode se coligar com aqueles corpos e usar aqueles corpos. Mas claro que precisam ser corpos já, com uma personalidade definida. Personalidade no sentido de síntese dos corpos. Em geral, no estágio atual da medicina, no estágio atual desse conhecimento, o médico ainda não tem o conhecimento de quando um indivíduo já está se desligando ou já está desligado do corpo. Os parâmetros do médico são o funcionamento do corpo, né? Coisa biológica, como você disse. Mas isso pode estar ainda funcionando e o indivíduo já está fora. Como pode não estar fora totalmente? Para você interromper o sofrimento de um corpo, precisa que se tenha visto que o indivíduo interno já está fora. Fora do corpo. Porque enquanto ele está naquele corpo, ainda há o que fazer ali. Enquanto ele está encarnado, está havendo um processo dele com aquela matéria. E daquela matéria com ele. Então não são sintomas físicos que demonstram que o indivíduo já está fora do corpo. Então, nesta impossibilidade de você saber o que realmente está acontecendo, se você pode pôr fim ao sofrimento de um corpo físico, precisaria ter esta visão, coisa que não existe na humanidade atual. Então, se fôssemos seguir estritamente a lei, não se pode abreviar nada. Você pode aliviar, Se pode aliviar de todas as formas possíveis. Interromper é muito arriscado. O importante é que você não rompa o cordão de vida. O cordão de vida deve se romper por si. A medicina terá como saber disso, segundo as profecias. Pois é, precisa que as pessoas que estão coligadas com isso desenvolvam. Vão desenvolvendo, vão evoluindo, porque isto vai começando. Isto não começa na medicina toda. Isto começa em seres isolados, seres que vão desenvolvendo e abrindo caminho, abrindo espaço para outros irem desenvolvendo. Tanto pode ser que hoje a medicina não tenha esse conhecimento, mas algum médico, algum ser pode já estar em sintonia com esta forma de tratar as coisas. E mesmo que o médico, a pessoa não esteja preparada ainda, mas pode haver ali uma circunstância que ela seja inspirada, que ela tenha intuição. Porque aí uma força, uma energia de um outro plano pode estar ali influindo, pode estar ali sintonizada e alguém saber o que tem que fazer. Isso, você ajuda estando muito calma, muito ordenada, muito tranquila, muito centrada. Essa é a melhor forma de ajudar. Porque você estando centrada, você estando em ordem, você está emanando aquilo. Então você está colocando ordem nas ondas do ambiente. Você está irradiando equilíbrio, harmonia, paz. E isto todos estão absorvendo, não é só o indivíduo que está ali. O ambiente está absorvendo. Você então está irradiando algo que está ajudando. Veja, quem desencarnou tem um caminho nos outros planos para percorrer. Tem uma experiência que fazer lá, tem coisas que aprender, tem serviços a prestar. Então, não é uma ajuda nós ficarmos solicitando quem desencarnou. Não é uma ajuda. E solicitar não é só você chamar. Solicitar é você pensar no indivíduo, é você chorar por ele, é você rezar por ele. Tudo isso é uma solicitação. E tudo isto chega como uma coisa que atrai para um plano que ele acabou de deixar. Agora, dentro desta concepção, dentro desta tendência que a gente tem de não deixar os mortos em paz, porque a lei é deixe os mortos acompanharem os mortos. Essa é uma lei que está clara. Mas a tendência não é essa, a tendência é você ficar acompanhando. Então, entre você rezar e você ficar chorando, é melhor rezar. Mas se você puder não chorar e não rezar, é melhor. Não é que o indivíduo, porque desencarnou, desapareceu. Claro, se ele não desapareceu, ele não desapareceu também da sua consciência. Você não pode esquecê-lo. De uma hora para outra, não existe. Mas ele está presente na sua consciência e você está na sua melhor consciência. Existe uma forma de você ter o indivíduo, se ele está presente, e de você não estar. Tem uma forma. Então, se ele está presente na consciência, você esteja no seu melhor nível possível. Precisa mexer com ele. Pois não. A morte pelo fogo, bem, tudo que é com o fogo é uma possibilidade de purificação muito intensa. Então, os lados negativos, a morte pelo fogo pode ser uma oportunidade de purificação intensa e pode até atualizar o indivíduo na lei da purificação. Digamos que o indivíduo tenha tido dificuldade para se purificar durante vidas. Então, nas células, nos átomos, existem impurezas que ficaram muito confirmadas. Uma morte pelo fogo resolve tudo isto. Porque o fogo purifica profundamente. O fogo purifica até o que é muito antigo. Então, pode ter um sentido como este. Pode ser uma grande liberação para o indivíduo. Uma liberação que não foi possível, assim, numa circunstância destas, se resolve rapidamente e efetivamente. Pois não. Bem, nós nos retiramos de repente. Mesmo numa morte violenta, que parece, né, que o indivíduo retirou-se de repente, internamente aquilo já era conhecido. Não existe de repente. Então, se alguém vai desencarnar de repente, aquilo já está escrito desde antes dele encarnar. Então, tudo está levando para aquilo. Ali, aparentemente, aconteceu de repente. Mas, muitas vezes, uma parte do indivíduo já tinha saído quando aquilo acontece. Como pode ser que todos os sinais são que ele saiu e algo ainda esteja ali dentro? Por isso é que as aparências não são o que indicam. Eutanásia, sim. Pois é, a morte clínica não quer dizer que o indivíduo já está desligado. O indivíduo pode estar... Foi constatada isso que chamam de morte clínica, mas o indivíduo não se desligou ainda. E ele, pelo fio que ainda está ligado, ele retorna.
Mas ele tem uma experiência de quase morte. Ele tem uma visão da vida toda, ele tem a visão da clara luz, etc.
Pode ter até um início de experiência do outro lado e depois voltar. Tem muitos casos assim. Assim, quando o indivíduo experimenta, que tem a consciência de que ele não acaba, isto muda completamente a postura do indivíduo, muda tudo. É bem, diferença tem, porque se o corpo desocupado é sepultado, ele vai se decompor num longo período. E ali, com todas as ligações com as entidades etéricas, astrais, que nem sempre são muito evoluídas, que não só que se aproximam daquele corpo para se alimentar daquilo, como também atraem certas forças que gostariam de estar encarnadas e não estão. Então ali se alimentam daquilo e ali começam a surgir elementais de baixa qualidade. Isto tudo faz parte. Agora, ali também tem um processo acontecendo, que não é muito higiênico, de um certo ponto de vista, porque aquilo produz gases, aquilo atrai, aquilo produz fantasmas, fantasmas no sentido de coisas etéricas. Então, não é uma coisa muito limpa. Mas esse é o processo que se usa no Ocidente, porque para as pessoas muito apegadas, para as pessoas muito ligadas à matéria, quando elas passam para as outras dimensões, elas custam muito para se separar totalmente, telepaticamente, do veículo físico. Então, uma pessoa está desencarnada há meses, há anos, e ela ainda tem um relacionamento com o passado através daquele corpo. Então, é bom que aquilo vá se decompondo naturalmente, suavemente. Porque se você rompe aquilo, de repente, com uma cremação, pode faltar esse equilíbrio do desligamento para este ser. Com isto eu não estou querendo dizer que a cremação seja negativa, pelo contrário, mas precisa que o ser decida. Então a cremação para ele vai ser uma liberação, porque na cremação o etérico, o físico se desintegra ali, de imediato. Então ele está muito mais liberado do que se não fosse cremado.
A pessoa pode não evoluir numa vida, ou evoluir numa encarnação, ou existe um processo sempre de evolução para melhor?
No total do universo, é sempre evolução. Tudo faz parte de uma evolução. Mesmo que está evoluindo, faz parte de uma evolução, no total. Agora, no particular, existe involução, sim. Não, isso é uma superstição. A mente de um ser pode estar influindo em um animal. Ela não pode voltar a ser animal. Ela pode até entrar em um corpo animal, influir ali, mas não voltar a ser animal. No momento em que ela for liberada, ela volta a ser mente e continua o caminho dela, como mente humana. Pois não. Se a mônada tem que retornar a um reino anterior, a um reino mineral, por exemplo, e recomeçar o seu trajeto, ela desintegra tudo. A alma, os corpos, há uma desintegração geral, tudo volta para o reservatório geral e a mônada recomeça como mônada no reino mineral. E lá no reino mineral é recebida como uma mônada muito experiente, mais experiente do que as outras. Quer dizer, aqui, para nós, mônadas, é um retrocesso. Mas quando esta mônada chega lá, olha quem veio, uma deusa. Pois não.
Como é que então,
é, não importa. Se a vida já está ali coligada, ela está vivendo dentro do útero. Dentro do útero materno já é a encarnação. No momento em que o ser já está ali, coligado, a encarnação é ali. Começou. Encarnação não começa quando se sai, na hora do parto. Encarnação começa na hora que a vida entra ali, que o ser começa, a encarnação. Porque ninguém começa de repente ali. Aquilo antes daquilo acontecer, que ele está se organizando no plano das mônadas, no plano das almas. A pessoa aqui não foi ainda nem concebida e já está tudo organizado. Receber um órgão doado? Olha, nós temos o karma, né? Nosso, pessoal, individual. O nosso corpo tem um karma também. Que esses átomos que vêm para a construção todos têm karma. Então o corpo físico tem um karma. Então se você substitui um órgão no seu corpo, você está introduzindo no seu corpo o karma de um outro corpo físico, que não é igual ao seu. Você aqui está fazendo uma interferência de karma. Você está absorvendo o karma de um outro naquele órgão. Você está recebendo elementos de um outro indivíduo. Isto pode ser positivo, como pode não ser? Pois não. Bem, esse é outro aspecto, né, da doação de órgãos. Já é um outro aspecto. Ela está dizendo da doação de órgãos antes de morrer? É. Porque para você tirar um órgão para fazer transplante, ali tem um prazo, né? Ali não está nem dentro do prazo legal, correto. Você está realmente fazendo uma coisa que o indivíduo pode estar até sentindo. Porque o etérico só está completamente fora do físico, na maior parte dos casos, depois de 12, 15 horas. Antes de 12, 15 horas, o etérico ainda está ali dentro. A não ser em casos específicos. Você está mexendo num corpo que ainda está habitado. A ver com sentidos internos? Ah, isto sim, é possível. Tudo o que acontece com sentidos internos não é controlável. Então você não pode nunca garantir que você vá ver uma coisa com sentidos internos. Isso não é controlável. Isso não está dentro de controle humano nenhum. O sentido interno, ele se manifesta por outras leis, não é comandado. Você pode ser um ser até já intuitivo, mas você não pode garantir nada que você vai ter uma certa intuição. Você não pode dar ordem para a sua intuição. É, estas coisas superiores estão dentro de leis maiores de equilíbrio e qualquer ordem que a gente possa dar é muito limitada. Está sendo visto de um ponto de vista pequeno, e aquilo está dentro de uma lei maior, aquilo está inserido num ciclo maior. Então, estas coisas do mental para cima não recebem ordens. Elas já estão dentro de uma ordem e vão naquela ordem. Tanto assim que tem seres com sentidos internos amadurecidos e desenvolvidos, mas que não tem nenhuma consciência disto. O sentido interno não lhe dá nenhum sinal. Olhe, criança, adolescente, adulto, idoso, isso são coisas típicas da lei do nascimento físico. Fora da lei do nascimento físico, não tem isto mais. São seres. Mas existe humanidade, como nós, só que outros tipos de humanidade. Existe humanidades que não têm corpo físico. É, em Vênus, por exemplo, em Mercúrio não tem criança, nem velho, nem adulto. Tem seres, seres humanos, venusianos. É. Ninguém nasce. Como é? Se você for desenvolver-se como ser humano em um planeta não físico, você não tem corpo físico. Aqui você tem corpo físico porque você está na superfície de um planeta físico. A humanidade não é só esta gente que tem este corpo. A humanidade é uma coisa muito maior. A humanidade é uma vida que se adapta às condições de cada mundo, de cada planeta, de cada época. Então existe a humanidade aqui na superfície, que é assim como nós estamos vendo. Existe uma humanidade nos planos internos da Terra que não é assim. Que são corpos sutis, não são físicos. Existe humanidade em Vênus, em Mercúrio, nas estrelas, mas que não tem corpos mais. São essências, são consciências ou espíritos. Criança, adolescente, idoso, isto é coisa daqui, porque o plano físico, o corpo físico tem a sua trajetória. Mas quando você não tem mais corpo físico, quando você é humanidade sem corpo físico, não tem mais essas coisas. Tem o seu corpo astral, mental, ou o seu corpo causal, mas isto não é por idade. Isto é por aquilo que emana, por aquilo que irradia. Então, certas cores que emitem demonstram a idade. Certos sons que emitem demonstram a evolução. Não é o corpo físico com as suas características. Por isso, dentro disto que a gente chama de criança, dentro de um corpo infantil, pode haver uma alma adulta ali dentro. As regressões podem ser autênticas como podem não ser. E as que não são, têm todas as características das que são. Conclusão. Melhor não mexer com regressão, porque você nunca sabe. Não precisa mexer com regressão. Porque se você está conectada internamente, você fica sabendo o que tem que saber de outras formas. Isto não quer dizer que uma regressão, mesmo falsa, não possa ajudar um ser que não tem outra forma de ser ajudado. Ou a energia de amor, o amor universal, pode usar uma regressão também para ajudar um ser. Pois não. Ela sentir que vai desencarnar, ter a premonição, é possível sim. Pode, até anos antes. Eu conheci uma pessoa que disse, eu vou morrer em tal mês. Errou por pouco, morreu um pouquinho antes. Estava bem de saúde, estava normal. Da doença kármica. Existe um karma básico e existe um karma facultativo na mesma vida. Aquilo que é o karma básico só pode ser mudado por motivos superiores. Agora, aquilo que é o karma facultativo, aquilo que é o karma opcional, pode ser mudado sim. Havendo uma mudança de atitude no indivíduo, havendo uma mudança na consciência do indivíduo. Aqui neste grupo, há muitas pessoas que já eram para estar mortas há muitos anos. Estão vivas aqui. Era um karma facultativo, mas dependendo do rumo que tomaram, foi remanejado. E às vezes não precisa que a pessoa tome o rumo. No karma, vê-se que ele vai tomar rumo, então já muda. Se durante uma vida um indivíduo furtou, ele pegou as coisas com a mão, né? O que era do outro foi pego com a mão. Então aquela mão tem este karma. Aquela mão pode ter um karma de um dia nascer com uma mão defeituosa. Aquele é karma da mão, que foi a mão que participou daquilo. Karma do indivíduo, em primeiro lugar, mas a mão...
Mas seria também já previsto no karma desse indivíduo a necessidade de passar por aquele sofrimento?
Olhe, espiritualmente a gente parte do princípio que tudo o que acontece está certo, espiritualmente. É a nossa mente que tem necessidade de explicação para as coisas, porque na realidade nada tem explicação. Na realidade é o que é. E ali dentro do que é, deve ser visto como melhor. Agora, mentalmente não é assim. Mentalmente é preciso explicação para muita coisa, como se existisse explicação. Mas tem gente que aceita a explicação e acredita. Mas é outro nível isso. Enfim. Se nós estivéssemos no presente, inteiros no presente, não haveria muita coisa que há.